400 kHz AM passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Para as saudações iniciais, Dr. Alonso Santos.
Pesados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Terezinha Lumbreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
E Alexandre Santana.
Boa tarde a todos vocês que nos acompanham.
Programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, e para o Rio Grande Rio em 1400 kHz AM, e para o mundo, pela internet, radioriodejaneiro.digital, ao vivo pelo YouTube e Facebook. Portanto, ligue o nosso telefone convencional, Alonso.
3386-1400.
E pelo WhatsApp, o DDD é 21 984867633. Repetindo, o DDD é 21 984867633. Nós continuamos com as nossas homenagens a todos os nossos vanguardeiros do movimento espírita. Então, nós veremos aí como aconteceu com a nossa Terezinha. Caso você aniversarie hoje, ou no decorrer desta semana, nós desejamos muito paz. Ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até as 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer desta semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
No programa de hoje, queremos também prestar uma singela homenagem ao senhor Isaac Abraão, esposo, né, da fundadora do programa Sorriso de Esperança, Ana Maria Spranger. Já se encontra na pátria espiritual há alguns anos, mas a recordação dele, a lembrança dele, se tornou inesquecível em nossas mentes e nossos corações. Nós que tivemos a bênção de conviver com o Isaac, com o casal, durante tantos anos, e eu particularmente aprendi muito com ele, devo muito a esse espírito do Isaac. Então tá aí, Isaac, de onde você estiver, tá aqui a homenagem do programa Sorriso de Esperança a esse coração amoroso, e que você continue com a sua luz a auxiliar a nós outros que ainda caminhamos aqui na vida terrena. Beijo no seu coração, amigo querido.
Aconteceu.
A 14 de julho de 1942, desencarnou Manuel Filomeno de Miranda. E nós convidamos a quem está no rádio para que, se possível, acesse o YouTube para ter acesso a esse vídeo que mostra as diversas obras de Filomeno, sempre, na grande maioria delas, ligadas à mediunidade. Então, a nossa gratidão ao trabalho da espiritualidade e a tantas obras que vêm nos ajudando, Grilhões Partidos, nas fronteiras da loucura, reencontro com a vida, além do projeto Manuel Filomeno de Miranda. E temos no quadro o jornal Eco da Além Túmulo, que foi lançada 15 de julho, número de 15 de julho de 1869, sob a direção, sob a coordenação de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Esse jornal chegou a Paris às mãos do codificador Allan Kardec e, no mês de novembro de 1868, e 69, já não foi Kardec, tem um comentário sobre esta obra, dizendo que havia chegado até a direção da revista o artigo desse jornal lançado na Bahia, no Brasil, um país distante e desconhecido naquela época, exaltando, diz assim, anunciamos o aparecimento do jornal e mandaram traduzir o primeiro número, a fim de que os leitores conhecessem o seu conteúdo. E aí faz o comentário do artigo e depois transcreve uma parte do artigo. Então, nós vemos o pioneirismo no Brasil, na divulgação da doutrina espírita, e o arrojo, a capacidade e a coragem desses vanguardeiros. E também, agora em julho, a 15 de julho de 1905, Caibá Schutel lançou as bases do Centro Espírita Amantes da Pobreza, que hoje é Centro Espírita O Clarim. Caibá é intitulado bandeirante do Espiritismo e me surpreende muito, me causa muita admiração, porque ele era católico fervoroso, se tornou espírita em 1904. Em 1905, já abre o centro, lança o jornal Clarim e se atira com todas as suas forças à divulgação e defesa da doutrina espírita e vivenciando todos os seus princípios. Está aí o Centro Espírita Amantes da Pobreza, hoje o Clarim. Caibá Schutel, sempre presente.
Herdeiro de Deus, considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida. Enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é te fazeres receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-los e a pô-los em ação à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, senão imprescindíveis, para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo o que te falte não é valioso, porquanto essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância, que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso.
Alonso Santos, com Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, queridos ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões sobre esse compêndio terapêutico intitulado Evangelho segundo o Espiritismo. Você já recebeu um tratamento prévio, né, com essa mensagem pacificadora do médium Divaldo Pereira Franco, né, esse espírito extraordinário que esteve por tantos anos aqui entre nós e continua presente em nossas vidas, né? Então vamos prosseguir esse tratamento, já que o Divaldo iniciou, já fez a parte de profilaxia, vamos mergulhar no tratamento, não é, gente? O subtítulo de hoje, nós estamos no capítulo, encerrando o capítulo de número 23, Estranha Moral. O último subtítulo é: Não vim trazer a paz, mas a divisão. Olha que subtítulo, hein? Ai, meu Deus, não veio trazer paz, não. A gente está numa guerra tão grande, está tão difícil viver. Ainda vai trazer a divisão? Pois é, né? Isso no pensamento dos homens. Mas a mensagem crística de Jesus não é assim, não. Veio trazer a paz verdadeira. E, de certa forma, é até simples de se alcançar essa paz. O dia que os homens, né, se predispuserem a seguir os ensinamentos dele, a configuração, a egrégora do planeta, do país, muda rapidamente, né? Então, nesse subtítulo, Não Vim Trazer a Paz, Mas a Divisão, é que Jesus, um espírito de escola, adiantado, né, governador da Terra, sabia que as mensagens novas que iria trazer, o seu cristianismo, que ia provocar muitas reações, principalmente nas classes dominantes, né? As classes que viviam no conforto, no luxo, e principalmente na época dele, atingiu os fariseus, atingiu os escribas, a classe religiosa, que era a classe, né, bem colocada de sua época, a classe que desfrutava de conforto, de luxo, de certas riquezas. Então, aparece alguém ali para pregar uma mensagem de paz, de fraternidade, de divisão dos bens, para que todos consigam viver com equilíbrio, viver com serenidade. Isso não soou bem aos ouvidos das classes dominantes, né? Somente os fariseus e os escribas, que eles viviam a religião de fachada, né? O coração não tomava parte, era só aquela presença social. E vem alguém tocando na essência, então era natural que acontecesse essas reações. Jesus sabia disso, que isso ia acontecer, mas era necessário, né? Toda ideia nova que visa modificar a sociedade, ela encontra resistência, né? O médium Divaldo, nas suas palestras, sempre falava isso, né? Mede-se a grandeza de uma ideia pelas reações que ela provoca. Então, se lançou uma ideia, não provocou muita reação, ou se era uma ideia falsa, ela cai por terra, cai por si mesma. Mas quando era uma ideia, um lançamento, né, com bases fundamentais, reais, vigorosas, aí se desencadeia reações até violentas. Foi o que aconteceu na época de Jesus. Então, esse ensinamento dele é baseado em duas passagens evangélicas, uma de Mateus e outra de Lucas, que nós vamos ler essas duas passagens e depois ver dentro desse subtítulo o que Jesus quis dizer com isso, porque em linguagem literal fica um pouco difícil. Então acompanha aí, querido ouvinte. Item 9, capítulo 23, item 9. É a passagem de Mateus que diz assim: Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada.
porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Esse é o Evangelho de Mateus. E o de Lucas, que diz assim: vim lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Nossa! Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa cinco pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, três contra duas e duas contra três. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Nossa, Jesus veio fazer essa ruaça toda, na linguagem, né, no idioma da época, o hebraico, o aramaico, que dava margem a muitas interpretações. Podia se pensar assim, mas não é verdade isso, né? Veio trazer o amor, veio trazer a luz. E aí nós vamos lá para o item 16, porque esse subtítulo é muito longo, não dá para lermos todo ele aqui, que aí vai esclarecer bem o que, na verdade, Jesus quis nos ensinar. Vê aí, querido ouvinte, item 16, que fala assim: quando Jesus declara, não creias que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creias que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partirem da mesma crença. Isso acontece, né? Problema da religião dentro das famílias, né? Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Por a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. E agora ele arremata aqui no finalzinho, no item 17. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, ou seja, estamos nessa época, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, o Espiritismo, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. Olha que notícia boa, passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos. estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus, antes de entrarem na terra prometida. E não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então está aí a mensagem de Jesus, e nós estamos vivendo esses tempos de transição para a luz e para a paz.
João. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, sexta-feira, 16 horas. Noite, quarta-feira, 19h30. Núcleo Paulo e Estevão. A rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, 14 horas, segunda, quarta e sexta-feira. E às 17h30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19 horas e 20 horas e 30 minutos. E sexta-feira, 18 horas e 20 horas. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14 horas. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevo, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No Núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas. E grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevam, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana. Música.